Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 3 de agosto de 2026.
Vamos ao destaque do dia.
Agosto Dourado.
Mês reforça a importância do aleitamento materno para a saúde do bebê. Graziele Bezerra.
O leite materno é o alimento mais completo para os bebês. E até os 6 meses de vida, eles não precisam de mais nada.
El Niño causa fortes chuvas e secas severas em regiões do país.
Cidades em emergência ou calamidade podem solicitar recursos federais para ações de defesa civil. Luana Karen.
A ajuda pode vir em forma de assistência humanitária, como distribuição de água, alimentos, colchões e kits de higiene. Também pode ser no restabelecimento de serviços essenciais.
Pilhas, baterias, eletrônicos, dá para jogar fora no lixo comum?
Vamos saber como fazer o descarte correto desse tipo de material na reportagem de Graziele Mendonça.
Vale seguir a chamada regra dos 3 R's: reutilizar, recondicionar e reciclar.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
É no leite materno que o bebê encontra tudo o que precisa: alimento, proteção e afeto.
Por isso, todo mês de agosto é dedicado à amamentação e fica conhecido como o Agosto Dourado.
Nessa Semana Mundial do Leite Materno, vamos lembrar dos desafios e benefícios desse gesto, que é natural, mas nem sempre uma tarefa simples.
A iniciativa é coordenada globalmente pela Aliança Mundial para Ação em Aleitamento Materno, em parceria com a Organização Mundial de Saúde e o Unicef.
A cor é de leite mesmo, mas tem sabor de aconchego e valor de ouro. O leite materno é o alimento mais completo para os bebês. E até os 6 meses de vida, eles não precisam de mais nada. A coordenadora de políticas de aleitamento materno da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Maria das Graças Cruz, explica o porquê.
O bebê até 6 meses, ele tem parte do quebra-cabeça no seu sistema digestivo e as outras peças estão dentro do leite da mãe. E aí, quando ele se alimenta, ele vai formar o seu intestino e vai completar aquele quebra-cabeça de forma que esse bebê tenha uma boa saúde, que não venha ter alergias, que não venha correr risco de ter obesidade, de diabetes e até hipertensão na vida adulta.
Todos os anos, a campanha Agosto Dourado reforça a importância do aleitamento materno para a saúde do bebê. A edição deste ano vai além. Destaca o papel da amamentação na segurança alimentar, na redução da pobreza e na sustentabilidade ambiental, como explica Sônia Isoyama Venâncio, coordenadora-geral de Atenção à Saúde das Crianças, Adolescentes e Jovens do Ministério da Saúde.
O leite materno é o primeiro alimento que é oferecido para o bebê, garantindo o direito humano, né, alimentação adequada. Vai também favorecer a garantia da segurança alimentar e nutricional dessa criança, por ser esse primeiro alimento, né, que é oferecido. E também é muito importante para a sustentabilidade do planeta, né, porque ele é um alimento que não vai necessitar de embalagens, o consumo de água para sua produção.
Uma forma de apoiar as mulheres que amamentam é por meio da rede de bancos de leite humano brasileira, que é a maior do mundo. O leite coletado é destinado em especial a recém-nascidos prematuros e de baixo peso, internados em UTIs neonatais. Mas os bancos de leite também dão suporte às mulheres que enfrentam dificuldades para amamentar. Mãe de primeira viagem, a militar Renata Lúcio recorreu a uma dessas unidades no Distrito Federal para conseguir alimentar a filha, Betina.
Ninguém fala da dificuldade que é a amamentação. A gente acha que é instintivo, que a gente vai ter um bebê e a gente já vai conseguir amamentar, e não é bem assim. A gente tem muitos desafios, é difícil. Tive mastite, eu tive fissura. Tive bastante desafios e o banco de leite foi o que me ajudou, né?
A rede brasileira de bancos de leite humano conta com 237 bancos e 249 postos de coleta em todo o Brasil. Pelo número 136 do Ministério da Saúde, é possível obter informações da unidade mais próxima da sua casa. Reportagem Graziele Bezerra.
Manter a caderneta de vacinação atualizada garante proteção contra doenças graves, prolonga a vida e contribui para um futuro mais saudável.
E está na hora de atualizar a caderneta de crianças e adolescentes. Começou hoje e vai até 1º de setembro a campanha nacional de multivacinação.
No caso dos bebês, a vacinação desempenha a função de ensinar o corpo em desenvolvimento a se defender de forma segura.
E uma das vacinas que mais causam dúvidas é a BCG, que protege os recém-nascidos e crianças pequenas contra as formas mais graves e fatais da tuberculose.
Conhecida por deixar aquela famosa marquinha na parte superior do braço direito, ela protege o organismo das formas mais graves da tuberculose, como a tuberculose meníngea e a tuberculose miliar. É a vacina BCG. Ela é aplicada na maternidade ou ainda nas primeiras semanas de vida para prevenir as formas graves da doença entre os pequenos e garantir que o sistema imunológico da criança, ainda em desenvolvimento, aprenda a se defender. Por isso, a enfermeira Emanuela Barros não perdeu tempo e vacinou seu filho logo que saiu da maternidade.
Eu recebi a orientação da maternidade, que procurasse o posto de saúde, né, para fazer a vacina. E assim que a gente recebeu alta, eu fui na UBS. Fui muito bem atendida, né, e orientada pela equipe. Então foi um processo muito tranquilo, né, de orientação e também de acesso, né, à vacina.
A chefe da Unidade de Vigilância em Saúde do Hospital Universitário de Brasília, Deise Mendonça, explica a importância da BCG logo nos primeiros dias de vida.
Porque o bebê ele nasce com pouca proteção, né? Ele nasce somente com aqueles anticorpos da mãe, que a mãe passou para ele durante a gestação. Depois ele tem que tomar as vacinas para ficar protegido contra essas doenças que estão aí, que a mãe não conseguiu passar proteção para ele. Criança nasceu acima de 2 quilos, ela já faz a BCG na maternidade, nas maternidades públicas, né? Nas privadas eles procuram a sala de vacina.
Após a aplicação, é comum que apareça uma pequena mancha avermelhada no braço direito. Com o passar das semanas, essa reação evolui para uma pequena ferida que cicatriza naturalmente. A BCG integra o Calendário Nacional de Vacinação, é oferecida gratuitamente nas unidades do Sistema Único de Saúde e está disponível para crianças menores de 5 anos que ainda não tenham sido imunizadas. Você pode conferir todas as vacinas do Calendário Nacional em gov.br/saúde. Reportagem Thaís de Araújo.
Atenção, estudantes pré-selecionados no processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES.
Termina amanhã o prazo para complementar as informações da inscrição no sistema.
O FIES concede empréstimo a estudantes em cursos de graduação ofertados por instituições privadas que participam do programa.
O processo seletivo referente ao segundo semestre alcançou mais de 127 mil inscritos.
Os estudantes pré-selecionados na chamada regular do Fundo de Financiamento Estudantil, ou FIES, têm até 4 de agosto para complementar as informações da inscrição no sistema disponível no endereço fiesseleçãoaluno.mec.gov.br. Após essa etapa, os candidatos deverão validar a documentação da instituição privada de educação superior. Concluída a validação, os pré-selecionados deverão comparecer em um agente financeiro no prazo de até 10 dias úteis. As convocações ocorrerão de 7 de agosto a 24 de setembro. O processo seletivo do FIES inclui a reserva de 50% das vagas para estudantes com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa e com inscrição ativa no Cadastro Único. Os pré-selecionados que atendam aos critérios do FIES Social poderão financiar até 100% do valor das mensalidades do curso. Mais informações em acessounico.mec.gov.br/FIES. Thaís Vitória para a Voz do Brasil.
Chuvas acima da média na região sul, seca e calor acentuados na porção norte. Fenômenos climáticos como o El Niño provocam impactos distintos.
Para enfrentar essa situação, estados e municípios devem acompanhar as ações para a prevenção de desastres naturais.
E ficar atentos para os protocolos de ajuda federal em casos de emergência e calamidade pública.
Nos diferentes tipos de desastres naturais, o reconhecimento da gravidade da situação pode abreviar o envio de recursos e apoio técnico, amenizando os impactos para a população. Quando há situação de emergência, o município ainda consegue atuar, mas precisa de apoio externo para atender a população. Já quando o estado é de calamidade pública, os danos são tão graves que exigem medidas excepcionais e maior apoio do governo federal. Para tornar oficial qualquer uma dessas condições, o governo municipal ou estadual deve emitir um decreto e registrá-lo no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Se os critérios forem atendidos, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional publica uma portaria reconhecendo a situação. A ajuda pode vir em forma de assistência humanitária, como distribuição de água, alimentos, colchões e kits de higiene. O apoio federal também pode ser empregado no restabelecimento de serviços essenciais. O apoio extra também pode chegar diretamente ao cidadão. Entre as possibilidades está o saque calamidade do FGTS, de até R$ 6.220 por conta vinculada. De acordo com a diretora executiva de fundos de governo da Caixa Econômica Federal, Daniele Mendonça, entre janeiro e julho de 2026, 548 municípios de 17 unidades da federação foram habilitados para o pagamento do saque calamidade.
O saque calamidade é um momento de necessidade pelo qual o trabalhador pode fazer uso desse saque. Situação formalizada tanto pelo governo local quanto pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, ele pode fazer a solicitação por meio do aplicativo do FGTS, disponível nas principais lojas de aplicativo de forma gratuita, ou em uma das agências da Caixa. E em situações de calamidade, a Caixa faz o deslocamento do caminhão Caixa para fazer o atendimento dessa população com necessidade de fazer uso do saque.
Ao lado do El Niño estão as mudanças climáticas, na explicação dos cenários naturais cada vez mais adversos. É o que afirma o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, Leidson Dantas.
A nossa atmosfera tem um constante trabalho para manter o nosso planeta em estado de equilíbrio, numa temperatura ideal para todos nós sobreviver. E se a gente dá um conteúdo a mais, um ingrediente a mais, de aquecimento provoca esses extremos climáticos que a gente vem observando.
Com a previsão de fortalecimento do El Niño neste segundo semestre, a orientação é, antes de tudo, manter-se bem informado. Entre os canais oficiais está portal.imet.gov.br. Reportagem Luana Karen.
Descarte correto do lixo eletrônico é fundamental para garantir o equilíbrio do meio ambiente.
Para que esse descarte seja feito, existem pontos de coleta por todo o país.
O material pode ser recondicionado da forma correta e ganhar outras destinações.
Plástico, papel, alumínio, materiais que devem ser separados para a coleta de lixo e seguirem para a reciclagem. Mas e no caso de celulares, computadores, baterias e outros eletrônicos, o que fazer? Neste caso, vale seguir a chamada regra dos 3 R's: reutilizar, recondicionar e reciclar. Se o equipamento eletrônico não pode ser reutilizado por outra pessoa, uma opção é recondicionar, ou seja, consertar o equipamento. No Guará, a 20 minutos do centro de Brasília, há um ponto de coleta dentro de uma unidade do SESC. Lá são deixados vários tipos de componentes eletrônicos. É o que conta Alessandra Sá, assistente de suporte à gestão do SESC DF.
Qualquer pessoa pode vir, né, entregar o seu lixo eletrônico, né, para estar descartando, fazer um descarte correto, né, em nossos PEVs, que o SESC disponibiliza em todas as nossas unidades, né, para preservação do meio ambiente, né, carregadores, tablets, TVs.
Do Guará, o material segue para uma organização da sociedade civil, onde os resíduos são separados. Os que precisam de algum conserto ou formatação são recondicionados. E de lá, distribuídos para diversos pontos, inclusive para cursos gratuitos para a população. O que não tem conserto é separado e organizado e segue para o terceiro R, a reciclagem. Cada pedaço segue um caminho, como explica o coordenador da organização Programando o Futuro, Fábio Oliveira.
Aquilo que não tem condições de uso nenhuma, dentro da nossa unidade a gente consegue fazer a descaracterização dele, fazer a separação por tipos de componentes, ou seja, placas de circuito impresso eletrônico, plástico, ferro, cobre, isopor, enfim, cada tipo de componente a gente consegue fazer a separação e encaminhar para a indústria de reciclagem.
Mas para que tudo isso aconteça, o trabalho começa com a população, que deve realizar o descarte correto do lixo eletrônico, como explica o coordenador-geral de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações, Gustavo Fernandes Lima.
Hoje a gente tem no site do Ministério das Comunicações, na página do programa Computadores para a Inclusão, um link com um mapa por todo o território nacional, com os diversos pontos de coleta que tem espalhados. A gente está falando de mais de 10 mil pontos de coleta de resíduos eletrônicos, de pilhas e baterias.
Para saber onde há um ponto de coleta de resíduo eletrônico na sua cidade, acesse o site do Ministério das Comunicações em gov.br/mcom. Com locução de Graziela Mendonça, reportagem Márcia Fernandes.
Um caso de reaproveitamento. Computadores que seriam descartados ganham uma nova utilidade e ajudam no acesso à tecnologia.
Além de recuperar equipamentos para escolas, bibliotecas e telecentros, um centro de recondicionamento no Distrito Federal oferece cursos gratuitos para o cidadão.
Conheça a iniciativa na reportagem de Pablo Mundim.
No Centro de Recondicionamento de Computadores do Distrito Federal, equipamentos que seriam descartados são recuperados para projetos de inclusão digital. No Distrito Federal, no Centro de Recondicionamento de Computadores, cada equipamento passa por um processo completo de recondicionamento. No fim, o que poderia virar apenas sucata se transforma em equipamentos destinados a projetos de inclusão digital. Tudo feito para que os computadores sejam totalmente reaproveitados, explica Adler Braga, técnico de recondicionamento.
O computador vem para cá, quando ele chega aqui a gente dá uma sobrevida para ele, a gente já faz o primeiro passo, né, que é a sanitização de dados, que a gente recebe o computador com HD, então a gente é responsável por esses dados, então a gente faz essa etapa. Posteriormente a gente faz a limpeza externa, interna, né, na verdade. A gente troca as peças, instala os programas e deixa tudo funcionando corretamente. A gente recebe um termo de doação para destinar esse computador para alguma instituição.
Depois de recondicionados, os computadores seguem para escolas, bibliotecas, telecentros e outras instituições que ampliam o acesso à tecnologia. Nem tudo pode ser reaproveitado. As peças sem condições de uso seguem para reciclagem. O centro também oferece formação para novos profissionais, disse Simone Cabral, coordenadora pedagógica.
A maioria vem para fazer o curso mesmo para o mercado de trabalho, né? São totalmente gratuitos os cursos, né? Todos com certificado.
São cursos de informática básica, design gráfico, manutenção de computadores e celulares, marketing digital, inteligência artificial, operação de drones e Excel avançado. As aulas são destinadas a adultos e jovens. As capacitações têm carga horária entre 60 e 80 horas. As inscrições para os cursos podem ser feitas pela internet ou presencialmente na unidade do Gama, no Distrito Federal. Empresas e órgãos públicos que desejam dar uma destinação social aos equipamentos eletrônicos também podem procurar um dos centros de recondicionamento de computadores espalhados pelo país. Reportagem Pablo Mundim.
O Ministério da Fazenda iniciou consulta pública para definir os setores obrigados a cumprir regras de monitoramento de emissões no mercado brasileiro de carbono.
A iniciativa visa criar um sistema de dados oficial para o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões.
Proposta preliminar prevê a introdução gradual das obrigações em três etapas.
A primeira tem início previsto para 2027 e abrange indústrias do setor de minérios, petróleo e transporte aéreo.
A consulta pública está disponível no site do Ministério da Fazenda até 28 de agosto, em gov.br/fazenda.
Produção de alimentos sem prejudicar o meio ambiente. Essa é a proposta da agricultura de baixo carbono.
E a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, está certificando culturas que usam esses processos, o que agrega valor à produção.
Para receber a certificação, os produtores passam por capacitação e análises independentes de produção.
A agropecuária de baixo carbono é um modelo de produção sustentável que reduz a emissão de gases de efeito estufa com práticas como o plantio direto, a recuperação de pastagens degradadas e a integração lavoura-pecuária-floresta. Realidade que fez a Embrapa criar uma estratégia para comprovar a sustentabilidade da produção brasileira. São protocolos científicos de certificação voltados à produção agropecuária de baixo carbono, agregando valor aos produtos e ampliando oportunidades comerciais. A presidente da Embrapa, Silvia Massuá, detalha.
Cada vez mais o produtor rural tem mais consciência, ele tem que produzir mais e mais, cada vez mais de maneira sustentável, preservando os recursos naturais, né? Uso eficiente de água, de solo. A partir disso daí, cada vez mais a Embrapa tem gerado tecnologia e incentivado, através das capacitações, que eles usam essas novas tecnologias para ter essa agricultura mais sustentável.
A iniciativa reúne diferentes cadeias produtivas: carne bovina, leite e sorgo, e busca reconhecer, com base em critérios técnicos e auditorias independentes, os sistemas de produção de baixo carbono. O produtor Hamilton Kundak é presidente da cooperativa RECA, um conjunto de sistemas agroflorestais que produz castanha, pupunha, cupuaçu, café e andiroba na Amazônia. Ele fala sobre o impacto da certificação.
Um trabalho muito bacana que o RECA faz de preservação, de orientação, de conscientização, de respeitar as nossas florestas. Porque se o produtor estiver recebendo valor agregado, ele não vai derrubar, ele vai ser o guardião da floresta.
Além da carne, do leite e sorgo, a Embrapa prepara o lançamento da certificação para a soja em 2027. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Se você aplica no Tesouro Direto, um recado importante. O aplicativo oficial do programa vai deixar de funcionar a partir do dia 17 de agosto.
Com isso, consultas e novos investimentos devem ser feitos no site do Tesouro Direto ou no aplicativo do próprio banco.
O aplicativo do Tesouro Direto será desativado a partir do dia 17 de agosto. Após a desativação, os investidores vão poder acessar os serviços pelo Portal do Investidor, no site oficial do Tesouro Direto ou pelo aplicativo da instituição financeira, onde mantém a conta de investimentos. De acordo com informações do Ministério da Fazenda, nesses canais será possível consultar a carteira, verificar títulos e rentabilidade, realizar aplicações e resgates e acessar o histórico de operações. A mudança não altera os investimentos já realizados. Títulos, valores investidos, rentabilidade e demais informações permanecem disponíveis nos novos canais de acesso. Não é necessário realizar nenhum procedimento em relação aos investimentos existentes. Em caso de dúvidas, os investidores devem consultar os canais oficiais de atendimento do Tesouro Direto. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
Passageiros de voos internacionais com bens a declarar podem deixar o aeroporto sem passar pela fila de fiscalização aduaneira.
Já está valendo a declaração eletrônica de bens de viajantes, que pode ser preenchida pela internet.
Com a nova plataforma, o Sistema da Receita Federal analisa os dados declarados automaticamente.
Confira os detalhes na reportagem de Daniele Popov.
A Declaração Eletrônica de Bens de Viajantes, EDBV, já está disponível, segundo informou a Receita Federal. A funcionalidade de registro automático de bens pode ser utilizada por aquelas pessoas que viajam de avião. Agora, boa parte das declarações poderão ser registradas automaticamente dentro dos critérios de gerenciamento de risco adotados pela Receita. Ao preencher a declaração, o viajante poderá seguir diretamente para o desembarque, sem necessidade de se apresentar ao atendimento aduaneiro para bens a declarar. Com a mudança na forma de declaração de bens, a fiscalização é direcionada às situações que demandem análise específica. Após o viajante preencher e enviar a declaração eletrônica de bens, o sistema realiza o tratamento das informações com base em critérios de gerenciamento de risco. As declarações enquadradas para registro automático não precisam de atendimento presencial. As demais permanecem sujeitas aos procedimentos de controle aduaneiro e avisos de mensagens vão aparecer na tela do sistema de declaração. A nova ferramenta não altera as competências da fiscalização aduaneira, que continua responsável pela seleção, conferência, revisão de declarações, exigência de tributos, entre outras medidas. Então fique atento. Se você estiver viajando para outro país ou voltando para o Brasil, preencha a declaração de bens no sistema. O endereço é edbv.receita.fazenda.gov.br. Daniele Popov para A Voz do Brasil.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF diz que críticas republicanas contribuem para fortalecer a democracia.
Abertura da urna eletrônica entusiasma estudantes em Brasília.
Corte Especial do STJ abre segundo semestre forense.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Marta Ferreira.
Na abertura do segundo semestre do ano judiciário de 2026, o presidente do STF disse que críticas republicanas contribuem para fortalecer a democracia.
O ministro Edson Fachin também ressaltou o compromisso permanente do tribunal com a continuidade da prestação jurisdicional. Pablo Lemos.
Na abertura do segundo semestre do ano judiciário de 2026, nesta segunda-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, afirmou que as decisões do tribunal sobre temas de grande repercussão social são naturalmente objeto de debate público.
Um tribunal constitucional que decide todos os dias temas de grande repercussão social há de aceitar como natural que suas decisões sejam debatidas, analisadas e, por vezes, contestadas pela opinião pública. Essa tensão, quando exercida dentro dos limites republicanos, não fragiliza a instituição. Ao contrário, a fortalece e fortalece a democracia.
Entre 2 e 31 de julho, foram proferidas 245 decisões e expedidos 921 despachos. Isso demonstra, segundo o presidente do STF, o compromisso do tribunal com a continuidade da prestação jurisdicional.
Cerca de 150 estudantes do Centro de Ensino Médio Elefante Branco, em Brasília, conheceram a urna eletrônica de votação por dentro.
O evento marcou o início da primeira semana nacional do Sistema Eletrônico de Votação. Fábio Ruas.
A abertura da urna eletrônica contou com a participação do ministro substituto do TSE, Naue Bernardo Pinheiro de Azevedo, que foi aluno do Colégio Elefante Branco. Ele ficou emocionado com antigas lembranças de colégio e se mostrou satisfeito com o nível dos questionamentos feitos pelos estudantes durante a abertura da urna.
Foi muito legal e é impressionante ver o quanto a garotada está afiada. Algumas perguntas que foram feitas aqui, houve pergunta inclusive sobre a linguagem de programação da urna. Então, assim, é muito empolgante ver o que essa garotada pode fazer.
A Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação segue até sexta-feira, com atividades em todo o país.
A Corte Especial do STJ realizou hoje a sessão de abertura do segundo semestre forense de 2026.
O presidente do tribunal conduziu a sessão, Fátima Uchoa.
O ministro Herman Benjamin fez um breve balanço da gestão que se encerra neste mês e chamou a atenção para o grande volume de processos que chegaram ao STJ durante o plantão em julho.
Nós recebemos 10.352 processos em 2025. 9.570, em um ano, um aumento de quase 10%.
O ministro também destacou resultados positivos com a convocação de juízes auxiliares temporários na redução do acervo processual nos gabinetes.
O acervo atual do Superior Tribunal de Justiça é de 367 mil processos, aproximadamente. Podem verificar os resultados da força-tarefa dos juízes convocados temporariamente, houve uma redução de 42%.
Com o reinício do ano forense, voltam a correr os prazos processuais.
TST retoma semestre com a meta de manter o ritmo de produtividade dos 6 primeiros meses deste ano.
No primeiro semestre, a Corte julgou 274 mil processos. Marla Lacerda.
Na sessão que marcou a abertura do segundo semestre, o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Vieira de Mello Filho, assumiu o compromisso de repetir as metas e os resultados alcançados nos primeiros 6 meses do ano. Entre janeiro e junho, a Corte registrou um aumento no número de processos julgados, quase 26% a mais do que no mesmo período do ano passado.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Universidades poderão reservar prioridade para estudantes da própria região.
Projeto impede redução planejada na vida útil de produtos.
Regulamentação da inteligência artificial. Especialistas pedem proteção ao jornalismo e à inovação.
Boa noite.
Boa noite.
Nem sempre quem mora perto tem mais chances de estudar na universidade da própria região. Um projeto pronto para votação no Senado quer mudar essa realidade e permitir que as instituições de ensino superior priorizem estudantes locais nos processos seletivos.
A medida busca reduzir as desigualdades regionais e incentivar a formação de profissionais para atuar nas próprias comunidades. Repórter Marcela Cunha.
O projeto da senadora Daniela Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, permite que universidades e outras instituições de ensino superior usem a origem geográfica do candidato como critério de seleção. Na prática, a instituição poderá dar uma vantagem, como um bônus na nota, a candidatos que moram no mesmo estado ou em municípios próximos ao campus. O texto não altera as cotas sociais ou raciais. Para o senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, o critério geográfico ajudaria estudantes de estados mais isolados a disputar vagas nas universidades da própria região.
Porque são muito poucas vagas na Universidade Federal do Amapá. E nós estamos ali do outro lado do Rio Amazonas, estamos longe de tudo. E esse bônus beneficia os amapaenses que tiverem acesso ao vestibular.
A medida não será obrigatória e o projeto não define o valor do bônus nem o modelo a ser adotado. O formato do benefício deverá ser um dos pontos de discussão. O Supremo Tribunal Federal já considerou inconstitucional uma regra que reservava 80% das vagas da Universidade do Estado do Amazonas para estudantes da região, por entender que violava a igualdade de tratamento entre os brasileiros.
E você sabia que o Senado tem um curso gratuito que ensina a propor ideias que podem até virar lei? É a Oficina Legislativa do E-Cidadania.
E tem premiação no final do ano para professores e alunos autores das sugestões que conquistarem mais apoio popular. Quem traz os detalhes é a repórter Marcela Diniz.
Criada há 6 anos para aproximar estudantes do processo de construção das leis, a Oficina Legislativa do portal E-Cidadania do Senado Federal mostra o caminho das pedras para a apresentação de ideias que poderão virar lei e influenciar a vida dos brasileiros. Apesar de ter sido pensada a princípio para escolas de educação básica e do ensino superior, hoje o material didático está todo disponível na internet. Então, a oficina legislativa pode ser feita por qualquer grupo de pessoas, como coletivos, movimentos sociais e culturais, comunidades indígenas e quilombolas, por exemplo. O Luiz Maciel, da equipe da Oficina Legislativa, destaca que haverá premiação para professores e alunos do Distrito Federal.
Nesta primeira edição, teremos 4 notebooks na premiação. 2 notebooks serão para os professores que tiverem o maior número de alunos com ideias aprovadas e publicadas no E-Cidadania, e outros 2 notebooks serão para os alunos autores das ideias que receberem o maior número de apoios válidos. E como essa é a primeira edição do prêmio, o foco inicial são os professores e estudantes do DF, mas a nossa intenção é ampliar o alcance para mais regiões nas próximas edições.
Para concorrer, é preciso cadastrar as ideias legislativas até o dia 5 de novembro. Quer saber mais? É só pesquisar por Oficina Legislativa e Cidadania no buscador de sua preferência.
A inteligência artificial já faz parte do dia a dia de milhões de brasileiros. Mas quem deve ser responsabilizado pelo uso dessa tecnologia? E como proteger direitos autorais e o jornalismo sem frear a inovação?
Esses foram os principais temas de um debate promovido pelo Conselho de Comunicação Social sobre o projeto que regulamenta a IA no Brasil. A proposta já foi aprovada pelo Senado e aguarda votação na Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
O marco legal da inteligência artificial surgiu de iniciativa do senador Rodrigo Pacheco, do PSB de Minas Gerais. Ele criou em 2022 uma comissão de juristas e um ano depois o Senado se debruçou sobre o anteprojeto. O texto foi aprovado no final de 2024 e aguarda, desde então, pela votação na Câmara dos Deputados. O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional debateu os impactos que a proposta pode trazer, em especial a questão da remuneração de produtores de conteúdo, como jornalistas, pelo uso de material para o treinamento da IA. O diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, Sérgio Branco, alertou para os riscos de afugentar tecnologia com a cobrança pelo uso de conteúdo nacional.
Nós podemos acabar por exportar o treinamento e importar apenas os modelos prontos, perdendo investimento e capacidade tecnológica. Por quê? Porque o Brasil compete com o mercado global para o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial.
O secretário de Direitos Autorais e Intelectuais do Ministério da Cultura, Marcos Alves de Souza, defendeu um modelo que divida a arrecadação de um possível novo imposto com autores e com o fomento a iniciativas culturais, com a criação de um fundo específico.
A ideia seria aqui discutir um modelo de remuneração que ele seria pautado, por exemplo, na cobrança de um CID dessas empresas que podem pagar, então sistemas de IA generativa de grande porte e que tem esse risco de substituição, e esse valor vai ser redirecionado para fundos. Então, esses valores vão ser redirecionados, por exemplo, para pesquisa e desenvolvimento de uma infraestrutura pública em IA, ou seja, desenvolvimento de uma soberania nacional de IA.
O Conselho de Comunicação Social é um órgão auxiliar do Congresso Nacional, responsável por estudos, pareceres e recomendações sobre matérias relacionadas à temática.
E as campanhas eleitorais deste ano terão regras específicas para o uso da inteligência artificial. Conteúdos produzidos ou manipulados com a IA precisam informar de forma clara que foram criados com essa tecnologia.
As medidas buscam ampliar a transparência das campanhas e proteger os eleitores da desinformação. Saiba mais na reportagem de Yasmin Rodrigues.
As eleições de 2026 serão as primeiras eleições gerais realizadas sob regras específicas para o uso da inteligência artificial na propaganda eleitoral. A regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral busca impedir que ferramentas capazes de criar imagens, vídeos, áudios e textos cada vez mais realistas sejam utilizadas para confundir o eleitor ou comprometer a integridade do processo eleitoral. Para Ângela Signati, conselheira do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, esse é um desafio enfrentado não só nas eleições, mas também durante os mandatos dos eleitos.
As campanhas eleitorais são realizadas hoje pela internet em tempo real e praticamente durante os 4 anos do mandato dos políticos. E é justamente neste ambiente virtual que os partidos, candidatas e candidatos fazem as suas arenas para se apresentar aos eleitores, dificultando o controle por parte da Justiça Eleitoral.
Pelas normas, todo o conteúdo produzido ou manipulado por inteligência artificial deve trazer uma identificação explícita, destacada e acessível, informando que o material foi criado ou alterado por IA e qual tecnologia foi utilizada. A exigência vale para textos, imagens, vídeos e áudios divulgados durante a campanha. Além disso, entre as 72 horas que antecedem a votação e as 24 horas posteriores ao encerramento do pleito, fica proibida a publicação ou republicação de novos conteúdos sintéticos. Caso as regras sejam descumpridas, a Justiça Eleitoral poderá determinar a retirada imediata do conteúdo da internet, entre outras sanções.
A Comissão de Fiscalização e Controle pode votar o projeto que combate a obsolescência programada, que é uma prática que reduz a vida útil de produtos, como eletrônicos, de forma planejada.
A proposta assegura também o direito dos consumidores ao reparo de produtos com defeito. Repórter César Mendes.
O projeto do senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, obriga que os fabricantes e importadores ofereçam peças de reposição e manuais de conserto pelo período de 5 a 20 anos, conforme o produto, e determina que as empresas disponibilizem informações sobre peças e reparos em plataformas digitais. Quem não cumprir a regra ficará sujeito a multas que poderão ir de 10 mil até 50 milhões de reais. Relator, o senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, disse que a obsolescência programada garante o ciclo de consumo diante da velocidade da inovação tecnológica, mas destacou suas consequências.
O aumento de resíduos sem que haja o descarte adequado e no desenfreado uso de matérias-primas finitas.
Segundo o Dr. Irã, a obsolescência programada deixa ainda o consumidor em uma posição desfavorável ao criar dificuldades para o conserto do produto.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados sugerem medidas para a saúde de crianças e adolescentes.
Parlamentares reivindicam melhorias na infraestrutura de transportes.
Projetos ampliam a fiscalização sobre atividades de agentes públicos.
Boa noite. Retorna hoje o projeto de gravação de edições do Jornal Câmara dos Deputados em emissoras da Rede Câmara de Rádio. Este programa está sendo produzido diretamente da cidade de Joinville, com a participação do colega Felipe Faria, da Rádio Câmara Joinville. Eu sou Márcio Aquilissardi, bem-vindo, Felipe.
Boa noite a todos, obrigado, Márcio. É uma honra participar da apresentação desta edição do Jornal Câmara dos Deputados dentro da Voz do Brasil. Vamos agora às notícias da Câmara dos Deputados. Projeto de Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, obriga parlamentares a prestarem contas do mandato por meio de audiências públicas realizadas em locais públicos. A proposta, segundo ele, amplia a transparência e fortalece a participação da população nas atividades legislativas.
Hoje existe uma crise do sistema representativo. Uma última pesquisa nacional indicou que mais de 60% das pessoas não lembram em quem votaram nas últimas eleições. Se você tem a possibilidade de prestar contas, de ser cobrado, de apresentar o seu trabalho, evidentemente você reestrutura o modelo de representação, porque uma parte da política vai dizer que as mazelas da política se resolvem com menos política, diminuindo os espaços democráticos. E a gente diz não. As mazelas da política se resolvem com mais política, com mais instrumentos de participação direta da sociedade. E é exatamente o que esse projeto defende.
Pelo texto de Glauber Braga, deputados, senadores, deputados estaduais e vereadores deverão prestar contas periódicas em espaços públicos. O projeto também prevê o corte de salário para o parlamentar que deixar de cumprir a medida.
Projeto de Chico Alencar, também do PSOL do Rio de Janeiro, estabelece regras de transparência e controle para o uso de aeronaves privadas por autoridades públicas. A proposta prevê critérios mais rígidos para viagens feitas em jatinhos particulares.
O nosso projeto não veda isso, mas estabelece normas de transparência total e critérios rigorosos para se utilizar esse meio de locomoção. Em primeiro lugar, a declaração da viagem e o seu motivo, que tem que estar voltado para interesse público e não para passeio, para turismo, para compras particulares.
Segundo Chico Alencar, o texto também determina que autoridades cumpram os mesmos procedimentos exigidos em voos comerciais, como fiscalização e declaração de bens. Para ele, a medida reforça a transparência e evita conflitos entre interesses públicos e privados.
Segurança Pública.
Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, defende proposta que visa enfraquecer financeiramente organizações criminosas. Ele aponta, entre as medidas, a criação de um cadastro nacional para mapear facções e a cassação de licenças de empresas envolvidas em irregularidades.
Nós temos o dever de atacar a atividade econômica dessas quadrilhas, tomar deles os recursos, tomar deles tudo aquilo que pudesse ser bloqueado e tomado, a fim de que a gente diminua sua capacidade de investimento, diminua sua capacidade de comprar armas e carros, enfim, todo tipo de material bélico que vai ajudá-los no seu fortalecimento, e isso está previsto lá.
Júlio Lopes também apoia a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Ele argumenta que a medida permitiria o bloqueio de recursos ligados a essas facções, mesmo quando o dinheiro estiver fora do Brasil.
Justiça.
Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, defende penas mais severas para crimes sexuais no país. Ele apoia projeto que torna mais rígidos os critérios para a progressão de regime de presos condenados por estupro de vulnerável.
Nesses 5 primeiros meses do ano, nós já tivemos mais de 630 casos de estupro de vulneráveis. Mostra que o nosso país está dando uma vida fácil para estuprador. E o que acontece hoje com a legislação? O estuprador passa pouco tempo na cadeia. Rapidamente ele progride de regime e está de volta às ruas para continuar cometendo esses estupros. O que é que o PL 6831 fala? Nós endurecemos a pena para o estuprador. Nós dobramos a pena. A pena chega a mais de 20 anos de cadeia. E para o estuprador ter direito à progressão de regime, ele tem que aderir a um programa de castração química do governo.
Segundo o capitão Alberto Neto, a medida visa coibir a reincidência criminal e proteger a integridade de crianças e adolescentes. O parlamentar cobra uma resposta urgente do Congresso Nacional para o fortalecimento da segurança pública.
Saúde.
Projeto de Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, garante às mães com emprego formal o direito de acompanhar o tratamento de filhos menores de 6 anos quando doentes. Ele afirma que o objetivo é corrigir uma deficiência do sistema atual, o que daria mais assistência às crianças.
Quando a mãe com o filho doente vai ao médico, na hora do comparecimento ela recebe um atestado de que esteve presente e quando muito até 24 horas após. Isso leva a uma situação de insegurança muito grande, porque a mãe quer acompanhar o tratamento do filho. E a CLT não permite isso após as 24 horas.
Doutor Luiz Ovando argumenta que o afastamento autorizado permite à mãe administrar remédios, cuidar da alimentação e acompanhar a recuperação do filho. Ele explica que a proposta busca estender às trabalhadoras da iniciativa privada uma proteção já prevista para servidoras públicas.
Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, apresentou o projeto que estabelece tempo máximo de espera para procedimentos de saúde voltados a crianças e adolescentes na rede pública. A deputada afirma que a fila não pode transformar doenças tratáveis em morte por falta de diagnóstico.
O que nós não podemos aceitar é que famílias façam vaquinha na internet para ter acesso a procedimento cirúrgico, a determinados fármacos, a exames laboratoriais, aquilo que pela lei já seria uma obrigatoriedade. Então, nós estabelecemos que tem que ter o tempo máximo de espera, desde a porta de entrada do sistema, que é a atenção básica, até a média e alta complexidade. O que nós não podemos aceitar é que, por esperar tanto, não ter acesso ao que é garantido da legislação do SUS e as crianças vivenciem situações de dor e de sofrimento e muitas vezes de óbito ou problemas gravíssimos pelo não acesso com agilidade e eficácia.
Heloísa Helena avalia que o SUS tem uma legislação avançada, mas ainda enfrenta dificuldades para transformar o direito em acesso efetivo. A deputada também ressalta que a proposta prevê a divulgação periódica de dados consolidados às famílias sobre o tempo estimado de atendimento.
Educação.
Flávia Moraes, do MDB de Goiás, comemora a aprovação do Estatuto do Aprendiz na Câmara dos Deputados. Ela explica que a proposta consolida as regras de aprendizagem profissional, amplia a segurança jurídica e aumenta as oportunidades para os jovens no mercado de trabalho.
Então, a aprendizagem, para mim, é um dos programas para a juventude que mais tem efeito junto ao jovem, porque garante a carteira assinada, o salário, a experiência de trabalho e a formação profissional. Para a empresa, representa a formação do trabalhador qualificado para trabalhar naquela especificidade da empresa e, de todas as formas, é um programa que merece todo o nosso apoio, toda a nossa dedicação.
Flávia Moraes ressalta também que o texto, agora em análise no Senado, prevê ampliar a contratação de aprendizes pelo poder público e por micro e pequenas empresas. De acordo com a deputada, a medida pode gerar mais de 1 milhão de novas vagas para jovens brasileiros.
Trabalho.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, celebra a aprovação da PEC do fim da escala 6x1. O deputado aponta que a diminuição da jornada semanal, sem redução de salário, garante melhores condições de vida à classe trabalhadora.
Essa PEC ela trará dignidade, trará mais conforto, trará mais comodidade, trará mais segurança para as famílias. Haja vista que você vai ter agora a condição de estar no final de semana com seus filhos, de estar no final de semana cuidando um pouquinho mais da sua casa. Isso já avançou no mundo todo e precisa avançar aqui no nosso país.
Charles Fernandes afirma que a PEC do fim da escala 6x1 representa uma das votações mais importantes da atual legislatura. Ele espera que o Senado confirme o posicionamento da Câmara em nome da dignidade de milhões de cidadãos brasileiros.
Agricultura.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, comemora a aprovação de projeto que fortalece a política de estoque de alimentos no Brasil por meio da Companhia Nacional de Abastecimento. Ele sublinha que a proposta permite compra de até 25% acima do preço mínimo, facilitando a aquisição de produtos.
Nós aprovamos aqui na Câmara, agora vai para o Senado, um projeto muito importante para o que nós chamamos de regulação dos estoques de alimento no Brasil. É um projeto que veio do governo, através da Conab, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e que ele, primeira correção que ele faz é permitir que a Conab compre para os estoques reguladores um valor de 25% além do preço mínimo. Isso vai propiciar aquisição de estoque, mas também de que a venda desse estoque não seja apenas para a grande indústria.
Ayrton Faleiro destaca que a Conab poderá vender os alimentos estocados a cooperativas, pequenos supermercados e consumidores. Ele afirma que a medida movimenta a economia, fortalece a soberania alimentar e protege o país diante de crises climáticas e especulação de mercado.
Meio ambiente.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que reconhece o soldadinho de Araripe como uma ave símbolo da Chapada do Araripe. A relatora do projeto, Lídice da Mata, do PSB da Bahia, explica que a medida fortalece diretrizes para a preservação dessa espécie.
Esta ave é uma ave de em torno de 15 centímetros, que só existe na região do Araripe, que é uma região do sertão do Ceará, e que hoje se encontra ameaçada de extinção. Então, acima de tudo, um projeto de defesa ambiental, de defesa de um pássaro que tem sua característica nacional e que nós devemos, portanto, preservá-lo.
Lídice da Mata acrescenta que o projeto prevê ações de proteção ao habitat do soldadinho do Araripe, com preservação de nascentes e riachos. O texto apresenta ainda medidas de prevenção de queimadas e controle da expansão agropecuária e imobiliária na Chapada do Araripe.
Desenvolvimento regional.
A integração da Amazônia ao restante do Brasil ganha força com as obras da BR-319, segundo a avaliação do deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas. Para ele, a pavimentação especialmente do chamado trecho do meio, vai baratear alimentos e agilizar o escoamento de produtos da Zona Franca de Manaus.
Uma luta histórica, não só do povo amazonense, mas de lideranças do estado de Roraima, de Rondônia e do Acre. Afinal, nós estamos falando de uma estrada, que é o único acesso que o povo amazonense e a população de Roraima tem para ser interligado ao restante do Brasil. A BR-319 consolida a integração da Amazônia Ocidental. Mas não só isso, muda a vida das pessoas. Eu fico muito feliz em estar fazendo parte desse momento histórico, que é a garantia da pavimentação da BR-319, fruto da luta de muitos aqui no Parlamento para que nós pudéssemos ter isso. E agora, já com as licitações, com autorização da pavimentação de determinados trechos, mas a consolidação do trecho do meio, como também da ponte do Garapaçu. Vai ter BR-319, sim.
Sidney Leite reforça que o IBAMA já autorizou o DENIT a construir 3 pontes de concreto nos igarapés Santo Antônio, Realidade e Fortaleza. A licença, com validade de 3 anos, vai garantir, de acordo com o congressista, mais segurança e o direito de ir e vir da população do norte do país.
Coronel Crisóstomo, do PL, fala sobre a importância da construção da ponte binacional entre Guajará-Mirim, em Rondônia, e Guaiará-Mirim, cidade vizinha pelo lado boliviano. Ele afirma que a obra representa o cumprimento de um compromisso histórico entre Brasil e Bolívia e pode fortalecer a integração regional.
Esse acesso cria uma nova rota logística do Brasil na direção do Pacífico. O que vai acontecer? Vai fazer com que alguns estados que exportam para o mundo oriental, a exemplo da China, deixem de enviar seus produtos na direção do Porto de Santos, exemplo. Agora, com a construção dessa ponte, esses estados, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, tal, vão criar uma rota na direção do Pacífico, passando por essa ponte binacional.
Coronel Crisóstomo afirma que a nova ligação internacional pode reduzir custos e o tempo de transporte de mercadorias. Ele acrescenta que a obra tem potencial para impulsionar a geração de emprego e renda em Rondônia, abrindo novas oportunidades de desenvolvimento econômico para a região.
Bebeto, do PP, cobra a duplicação de trecho das rodovias que ligam a Baixada Fluminense à cidade do Rio de Janeiro. Ele reclama que moradores dos municípios de Nova Iguaçu, Japeri, Queimados, Belfor Roxo e São João do Meriti perdem horas diariamente em congestionamentos.
Eu tenho trabalhado muito aqui na Comissão de Viação e Transporte para que a gente definha esses engarrafamentos, para que o trabalhador que trabalha na capital, na zona sul do Rio de Janeiro, ele pode ficar menos tempo nesse engarrafamento. E até as entregas, as ambulâncias, a polícia militar, a polícia civil precisa fazer um deslocamento rápido, fica retido nesses engarrafamentos constantes e que a gente tem trabalhado muito para que a gente define através da duplicação. E o que está no contrato dessa concessão da Eco Rio Minas, esse trecho da Presidente Dutra, ali do Trevo das Margaridas até a cidade seropédica, esse trecho é o pior trecho para todo o estado do Rio de Janeiro, o trecho que mais engarrafa hoje.
Bebeto também avalia que o sistema de pedágio por quilômetro percorrido pode modernizar as rodovias e diminuir retenções provocadas por praças fixas de cobrança. Ele reconhece a preocupação dos moradores com a mudança, mas garante que o modelo é inovador.
Transportes.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, defende a criação do piso salarial para motoristas do transporte coletivo urbano. Para o deputado, esses profissionais desempenham um papel essencial nas cidades. A ideia, segundo ele, é garantir remuneração mais justa e valorização da categoria.
Nós estamos propondo que haja um piso de no mínimo R$4.000, agregado a esse piso outras vantagens que os motoristas possam ter, insalubridade e outras vantagens que as convenções coletivas possam estabelecer, mas que a uniformização desse piso no país inteiro vai dar mais equilíbrio para essa profissão, vai dar mais previsibilidade para os próprios empresários.
Daniel Almeida argumenta que os motoristas enfrentam jornadas desgastantes, trânsito intenso e o desafio de lidar com milhares de passageiros. Segundo ele, a medida contribui para dar mais previsibilidade nas negociações trabalhistas e na definição dos custos do transporte público nos municípios.
Termina agora esta edição especial do Jornal Câmara dos Deputados, produzida e apresentada pela Rádio Câmara de Brasília, em parceria com a Rádio Câmara Joinville, integrante da Rede Câmara de Rádio.
Eu agradeço ao Felipe Faria e a toda a equipe da Câmara de Vereadores de Joinville pelo excelente trabalho conjunto.
Eu que agradeço à Câmara dos Deputados por esta oportunidade tão especial. Este programa teve trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Felipe Faria e Márcio Aquiles Sardi. Boa noite.
Muito boa noite. Parabéns por seu aniversário, Felipe.
Obrigado.
O Jornal Câmara dos Deputados volta amanhã. Você fica agora com o Minuto do TCU.
Minuto do TCU.
Amanhã, dia 4, o Tribunal de Contas da União entrega ao Tribunal Superior Eleitoral a lista de responsáveis que tiveram contas julgadas irregulares nos últimos 8 anos. O TCU faz esse levantamento em todos os anos de eleição, conforme determina a Lei da Ficha Limpa. A relação ajuda a Justiça Eleitoral a verificar se candidatos cumprem os requisitos para disputar as eleições. Estar na lista não impede automaticamente uma candidatura. A decisão sobre a inelegibilidade cabe à Justiça Eleitoral, que analisa cada caso. Após a entrega, a lista ficará disponível para consulta no portal do TCU. Também será possível emitir a certidão negativa para fins eleitorais. Os dados serão atualizados diariamente pelo TCU até o dia 18 de dezembro. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.